Estamos começando mais um Isso Pode. Essa semana estamos falando um pouco sobre artes. Aí uma galera, a bancada, eu estou sozinho na bancada dessa vez do Isso Pode. Nem Eduardo nem Davi estão aqui, mas eu estou com três representantes das artes aqui. E eu queria que cada um se apresentasse, por favor. Começando aqui pela minha direita. Ela que disse que um dia ia participar do programa está aqui, cumprindo a promessa.
Oi, tudo bem? Eu sou a Mônica. Sou formada em artes visuais.
Legal.
Sou fotógrafa e professora de artes.
Sensacional. Seguindo ali, temos ele.
Oi. Eu sou Cleudivan Noronha, sou formado em licenciatura em teatro.
Beleza.
E sou produtor cultural, ator, enfim.
Sensacional. E aqui com ele, à minha esquerda.
Eu sou o Felipe Salles. O que eu posso dizer sobre mim, meu Deus? Eu sou...
É uma pergunta difícil de responder, né, cara?
Sou curador de artes da cena, fotógrafo agora, bem novo,
olha,
né?
Aí.
Mas tem uma graduação em artes cênicas.
Massa.
Pelo Instituto Federal aqui do Ceará. E tenho mestrado... Sou mestrando em artes pela Universidade Federal do Ceará.
Show de bola. E aí eu queria saber, logo pra gente começar aqui, como foi a trajetória de vocês até chegar aí nesse ensino superior, né? Como é que vocês eram pequenos aí, crianças? Vocês já despertavam esse interesse pela arte? Como é que foi até chegar aí, né? A fazer um curso superior, teatro, artes visuais e tudo mais. E eu também música, né? Eu sou o Rodolfo Ricardo, esqueci de me apresentar. Vamos lá.
Bom, eu... Desde sempre, assim, muito criança eu tive vontade de trabalhar com teatro, né, de ser ator. É algo que começa muito pela televisão, né, você vê e tal, mas quando eu fui ao teatro pela primeira vez eu me apaixonei muito, né.
Massa.
Então...
Tu lembra qual foi a primeira peça?
Ah, não lembro, mas um título eu não lembro, mas eu lembro que eu entrei no teatro e eu senti assim, aquilo, aquele lugar é o meu lugar.
Saquei. Isso é uma coisa interessante que comigo aconteceu, essa memória. A primeira peça que eu fui foi do Saltimbancos e até hoje eu lembro, cara. Essa primeira situação é tão legal, né, cara?
Eu não lembro da peça, talvez porque... talvez tenha sido ruim, mas...
Sim.
É bem provável.
Mas lembra ali daquele contexto ali, do momento
do teatro,
e tal.
Lembro de ficar escuro e das luzes se acenderem. Aquilo foi muito importante pra mim.
Foi aqui em Fortaleza?
Não, porque como eu sou baiano,
sou da
Bahia.
Massa.
Então, fui lá, no Centro de Cultura do Nias Filho, numa cidade chamada Itabuna, no sul da Bahia.
Olha aí, cara,
então,
que massa.
Então, meu interesse em ser artista veio de muito cedo. Decidiu de ser criança viada. Então toma esse caso.
E aí vai,
e a gente leva isso adiante. Então aí eu fui, desde sempre fazendo curso de teatro na adolescência, participando de grupos e tal. Quando cheguei a Fortaleza, passei um tempo sem, fui tentar outra área, publicidade, vi que não era a minha mesmo e voltei a fazer arte.
Mas na publicidade tu tentou também um ensino superior?
Sim. Fiz 5 semestres do curso de
publicidade
e propaganda na Unifor.
Olha aí.
Podia estar rico hoje, né?
Talvez não, poderia ser mais escravo, né? Porque a gente sabe que os publicitários trabalham demasiadamente. As agências são bem cruéis. E o trabalho nas artes, ele também é muito cruel, mas a gente se diverte, a gente ama. E
a gente gosta, exatamente, cara. Esse detalhe aí do gostar, né? O que tá fazendo, eu acho que é crucial, né?
Sim.
Que todo mundo aqui... Tem esse momento, né, de decidir, pô, eu gosto disso, cara, eu vou fazer isso. E aí, Moniquinha, como foi a sua, como é a sua história?
Então, assim, eu não sei exatamente de onde veio, né, a minha vontade de fazer arte. Não foi dentro da minha família, não tenho ninguém, assim, ligado a isso. Mas naquele momento que de escolher um curso superior, né, vestibular e tal, aquela pressão, eu saí... Aliás, antes disso, né, estudava num colégio bem famoso aqui de Fortaleza, chamado Evolutivo.
Olha aí!
Clássico,
quem nunca, né? Quem nunca? Também a mesma coisa,
Os
cara.
Os vermelhinhos estavam na cidade toda, né?
Exatamente.
Aquela farda vermelha bem discreta.
Foi o que me destruiu, eu fiz o terceiro ano lá e bastou.
Exatamente. Eu fiz ensino médio tudo.
Então, tá bom.
E era no centro. Então a gente matava aula pra ir pro Centro Cultural Banco do Nordeste.
Olha aí, que massa.
E aí lá eu aprendi muita coisa, muito mais do que com certeza eu tivesse lá no colégio, né?
Com certeza.
E aí vi muitas exposições, vi muitos espetáculos.
Uhum.
E aí fui ficando assim... pressionada. Olha, eu quero estar dentro disso, quero participar disso de alguma forma.
Uhum.
E aí, naquele momento de escolha, eu saí pesquisando os cursos todos na área de humanas.
Sim.
Né? Não teve nem clássico, nunca né? cogitei outra possibilidade. E aí, dois cursos me chamaram a atenção, que foi pedagogia,
uhum.
porque via muita coisa de várias áreas, sociologia, educação, e enfim, né? Até arte mesmo tinha lá no curso.
Uhum.
E descobri que existia um curso superior de tecnologia em artes plásticas.
Eita danado.
Old esse.
Olha.
Esse era 2007.
Olha o nome, né?
Né? 2006, 2007. E aí, quando eu fiz vestibular, acabei passando pro uhum. IFCE, pra esse curso superior de tecnologia em artes plásticas, e pra pedagogia. E comecei
Sim.
a fazer os dois. E aí, em 2008... o curso de tecnologia virou licenciatura.
Ah, olha aí.
E aí eu acabei tendo que optar, né, entre os dois e fui pro que eu gostava mais, obviamente.
Sim, sim,
né?
sim.
E aí me formei junto com a primeira turma de licenciatura em artes visuais, que é o CLAVE, a atual CLAVE,
uhum.
do Instituto Federal.
Que legal.
Né, daqui do Ceará.
Show de bola. Massa. E aí, Claudivan, como...
O legal é que todos nós somos de UFC.
É, exatamente. Tudo formação.
Eu sou da UFC.
Apresentação.
Vai, Claudivan.
Então, eu lembro que eu comecei, assim, nas artes, na Paixão de Cristo. Minha uhum. primeira experiência com o teatro, assim, foi Paixão de Cristo, né?
Atuando?
Que é muito... Atuando.
Que massa, cara.
Atuando.
Foi muito cedo, então.
Foi.
Você foi Jesus?
Eu ia perguntar a mesma coisa.
Não, eu fiz os apóstolos, aí depois fiz...
Então não valeu de nada, né? Não foi o protagonista.
Eu nunca pude fazer Jesus, porque eu sempre fui gordinho, assim, nesse período. Então, e aí eu lembro que, muito parecido com Mônica, no período que a gente precisava, no terceiro ano, sei lá, uhum. pensar em vestibular, no que a gente queria fazer, eu cheguei para um professor, porque eu já tinha aquela vontade, descobri que estava tendo Paixão de Cristo, eu fui fazer, aí né, foi gerando em mim aquela vontade de fazer alguma uhum. coisa em artes. Aí eu cheguei para uma professora de português e perguntei se ela sabia de algum curso, né? Na época ela não sabia, porque também o curso no IFCE ainda era tecnólogo e era muito recente,
era recente
assim.
Sim, sim, sim.
Não era tão divulgado, ainda mais eu morava em outra cidade, né, no Eusébio.
São cursos relativamente novos, né? Todos
são.
Esses cursos de artes.
Sim.
Então,
isso é interessante.
Ali, mas ficou com aquela coisa, né? Eu queria muito fazer uhum. teatro. E aí, como o Felipe falou, tem aquela referência da televisão, né?
Sim,
de querer fazer
sim.
TV, ver aqueles atores, ter aquela experiência,
Boa.
Né? Eu lembro que depois eu comecei a trabalhar na Secretaria de Cultura, lá do Eusébio. E lá eu comecei a me envolver. Eu fiz dança. Eu fiz dança contemporânea lá.
Sensacional.
E aí, que pareça, a professora de dança fazia o tecnólogo em artes cênicas, que era a Drica Lima. E aí eu sabia que ela fazia esse curso, e aí a partir dela a gente foi conversando também. Aí falei, vou decidir fazer, né, artes,
Sim.
teatro.
Uhum.
Aí primeiro tem como você chega na família, né, que todo mundo espera. Que não tinha ninguém que trabalhasse com isso, nem música, não tinha nem primo
nem música,
tocasse,
valeu aí, né?
Tipo, nada, não tinha nada que fosse
obrigado aí,
das artes, né? Não tinha ninguém próximo.
É foda, é foda.
E aí, eu lembro que quando eu cheguei pro meu pai, ele perguntou, mas tu pode fazer outra coisa, sei lá, faz um jornalismo. Faz
isso
outra...
pra se divertir,
e depois,
né?
quando tu quer pra se divertir, tu faz
assim,
isso, né?
As artes é sempre a segunda opção, a terceira, a quarta.
Mas
não...
vai ganhar dinheiro como gente, né?
Tem isso.
E vai trabalhar em quê, né?
Exatamente.
Aconteceu comigo que eu fiz agronomia durante 3 anos. E aí eu saí, só que eu fui pra fazer música, né? Só que eu disse aqui em casa que eu ia fazer música 1 ano e depois fazer publicidade, né? Só... Mas não foi, né? Eu continuei o curso.
Continuou
na música. Muito louco, cara. Continuei, Cleidman.
Aí, enfim, eu pesquisei sobre o curso.
Uhum.
Pra mim ainda era tecnólogo, eu nem sabia que era licenciatura, né? Porque quando eu já prestei o vestibular, já era licenciatura.
Ah, massa.
Eu tava formando, se eu não me engano, a primeira turma, etc. Eu tava uhum. nessa transição da tecnólogo pra licenciatura. Eu lembro que eu tentei, além do teatro, tentei jornalismo na UFC, publicidade também, enfim, você vai fazendo vários vestibulares.
Vai fazendo,
né?
De humanas sempre.
De humanas.
De humanas,
exatamente.
Pensei em várias coisas, mas assim, passei no teatro, né? Então,
fechou.
Vamos
é
ali
isso.
pra frente.
Sensacional. Felipe, tem a licenciatura também?
Na verdade, quando eu tava me formando, teve essa. Era o momento da mudança.
Entendi.
E eu optei por ficar como um tecnólogo mesmo. Já tava louco pra sair da.
É, diferente.
É foda.
Então.
Queria perguntar pra vocês como foi. foi no, na faculdade, né? Na faculdade, geralmente, a gente ou vê muita coisa ou não vê nada. Enfim, tem várias disciplinas que a gente aproveita pra vida, pro lado profissional. Tem outras disciplinas que a gente não aproveita nunca. Eu queria saber da faculdade de vocês, né? Como é que foi? Vocês aproveitaram muitas coisas nesse tempo, né, que vocês passaram na faculdade?
Sabe que pra mim, assim, quando quando eu pensei no curso, eu, por mais que eu estivesse fazendo licenciatura, eu sempre quis fazer o tecnólogo.
Ah.
Porque no começo, eu não queria que fosse... não tinha essa pretensão, sabe, de pedagogia. Porque tem as cadeiras pedagógicas, né? Então não tinha essa pretensão. Achava chato mesmo, assim.
E... estudos sócio-históricos, não sei.
Educação brasileira.
Aí depois você vai fazendo o curso e você vai percebendo que existe uma possibilidade legal ali no meio, sabe?
Sim,
tem uma
sim.
coisa bacana também de pensar que a educação também tá ali junto com cultura, né? Então,
muito fé.
Acho super bacana. Eu acho que o curso me deu uma base, mas principalmente que eu era de uma outra cidade, é uma outra realidade de Fortaleza, né?
Uhum.
Assim, o acesso à cultura é bem diferente, né?
Sim, sim, sim.
E talvez até, assim, de trabalho de teatro, os grupos, enfim, é bem diferente de Fortaleza. Então, pra mim, apesar de ter muita cadeira, assim, que você fica pensando, né, como eu vou utilizar isso, sei lá, na minha vida como ator, como diretor, sei lá, no grupo, mas você consegue aproveitar muito a partir dali, sabe? Os professores, eles não estavam... Você não aprende mesmo, assim, pra valer. Eu acho que ele te...
dá um norte ali.
É, ele te... é que eu queria encontrar a palavra, sabe? É que é te cutuca, como se ele te cutucasse. E aí é a partir daquilo que você vai pra algum lugar, né? Você...
sim.
A curiosidade te leva pra conhecer encenadores, outras estéticas, outras possibilidades de teatro, que não é aquilo que você tá acostumado. E é que
isso vai é legal.
Abrindo teu leque de possibilidades, né?
Até porque os próprios professores, eles têm visões diferentes, né? Isso aí a gente vai tendo aquela tempestade de informação. Ações, né? E vai vendo o que interessa pra gente.
É, eu acho engraçado perceber que hoje, atualmente, na licenciatura, a gente vê tanta gente pensando na área pedagógica, né? No teatro, dentro da escola.
Sim.
E também vem essa parte da criação, né? Do artista que tá lá criando, né? Eu acho que tem esses dois tipos de perfis hoje no curso também, que é bem bacana.
Show de bola.
Eu peguei essa transição, né? Fiz um ano de tecnologia em artes plásticas. E peguei a transição para licenciatura em artes visuais.
Certo.
Então, na época, foi um baque muito grande no curso, porque muitos artistas cearenses passaram, artistas jovens, né? Das artes contemporâneas, passaram pelo tecnólogo. E alguns estavam nessa reta de se formar, né? Como o Felipe. O Felipe conseguiu, mas, assim, tipo... quem estava devendo muitas disciplinas não ia conseguir se formar.
Tinha que obrigatoriamente
ir para a licenciatura, exatamente. Porque não ia ter mais possibilidade de algumas disciplinas. E aí, realmente, a pessoa dizia, olha, eu não quero ser professor, eu quero ser artista pesquisador, não professor. Então, primeiro momento foi essa rejeição muito grande, mas não tinha como, né? Era uma evolução natural e de acompanhar e as tendências e tal dos outros cursos. Mas acabou que foi uma coisa... eu acredito que foi bom, porque era uma demanda que não tem em outras... né? A gente só tem no IFCE, eu acho, artes visuais. Hoje a UFC, a Federal daqui de Fortaleza, tem artes cênicas, né? E música.
Dança também, música.
Mas não tem artes visuais, então
tem
só...
cinema e não tem.
Exatamente, tem cinema. E
caramba,
aí...
é verdade, né?
É o
pesado.
Único curso.
São quantas pessoas que entram?
Na minha época eram 25. E só é ofertado...
nossa, era 25 também.
Que também é pouco, né, cara?
É, e só é ofertado pela manhã. Né?
Isso aí era uma coisa que eu ia chegar, né?
A gente era à tarde.
Exatamente, as cênicas à tarde.
Também, né?
Não, minha época sempre foi à tarde.
É.
Só
tarde.
Era sempre tarde. Era uma dificuldade também para quem, por exemplo, trabalhava.
Exatamente, você precisa, chega uma hora que você precisa.
É uma das coisas que a gente discutia muito no curso de música, né? Porque o curso é todo pela manhã. As cadeiras optatórias, né? São pela tarde e noite. Mas a maioria é pela manhã. Ou seja, o músico que trabalha de noite até tarde, né? Tá lascado, né? Pra acordar no outro dia. É uma discussão interessante essa daí.
Ei, Mônica, quando tu fez essa migração, né? Tu se via como professora, assim?
Não.
Tu se enxergava nessa área? O curso que talvez foi...
assim... de certa forma, como eu já fazia pedagogia, eu fui abrindo um pouco para pensar sobre educação, mas eu sempre tive uma resistência em ser professora, mas acabei, né, sempre com um pezinho lá na escola, né, sempre dando aula. E também isso comigo foi, tipo, acabou um pouco com a minha produção. Eu não produzia mais arte. Eu tava fazendo as cadeiras pedagógicas, que era o que puxava mais. Então, quando eu entrei, esse primeiro ano, a gente produzia muito. A gente fazia disciplina de modelo vivo, né? Pintura com modelo vivo, que era massa. O pessoal das artes cênicas vinha posar lá pra gente. Né? E era muito legal, mas... Tipo, aí depois que foi licenciatura, muita gente acabou indo mesmo pesquisar a parte de educação e deixou um pouco da sua produção de lado. Isso realmente ficou muito, muito claro, né? E eu acabei seguindo um pouco mais na linha da educação. E a gente também sentia falta de gestão cultural, de certa forma. Porque por mais que seja uma licenciatura, tem a questão da... A arte não pode ser esquecida, sim, né? Então a gente não tinha absolutamente nada de gestão. Como fazer um projeto para uma instituição, para um edital... Né? Na minha época, pelo menos, a gente não via isso. E era uma demanda que a gente tinha que ir em outras instituições fazer alguma oficina, algum...
Lá no teatro, a gente tinha uma cadeira de produção cultural, né? Que era ética e gestão cultural. Mas que, assim, só aquilo não sanava o problema, né? Sim. Dessa falta de falar sobre produção, sobre gestão, enfim.
É, eu acho assim, a minha visão, para quem, sei lá, pensa, imaginando se alguém que está ouvindo tem interesse em fazer um curso de uma graduação, né? Nas artes. Eu acho importantíssimo, assim, apesar das dificuldades que a gente enfrenta, né? Uhum. O importante é você entender que você não entra numa academia para você ser um artista. Aliás, a academia ela não vai te ensinar a ser ou um cantor ou um ator. Acredito que nas artes visuais é a mesma coisa. Acho que não, porque as fórmulas não existem, né? Acho que é importante o que a academia dá pra gente no sentido de você vai ter um panorama histórico do seu ofício, né? De como surgiu historicamente, quais são as figuras mais representativas, as teorias que são bem importantes para te dar um embasamento e fundamentar o seu ofício. Isso. E aí eu gosto de também, eu que sempre fui uma pessoa que prezo muito, né, por sentar, ler e tal. Então acho importante as pessoas que fazem, querem ser artistas, entender que a teoria também faz parte da prática. Então acho que é importante você pensar isso. No entanto, a gente obviamente tem um senso crítico e vê que pelo menos no Instituto Federal a gente tinha várias disciplinas que elas não eram tão satisfatórias assim, mas que eram de fundamentais importâncias, como essa de produção cultural. Era uma disciplina que era passada de uma maneira muito corrida. A pessoa que, acho que foi um professor substituto, não sei, tinha que dar conta daquilo, né, que acabou nas mãos dele, mas a gente não tinha um profissional especializado naquilo, né? São dificuldades de um curso que é bem recente.
Ah, completamente. Poucos professores, né? E aí eles têm que ser revezados.
Mas até disciplinas que são extremamente, no caso de artes cênicas, né? De iluminação, figurino, que são extremamente fundamentais, a gente não tem assim, bases sólidas. E isso também, se você for esperto, não esperar que a academia lhe dê todo, você vai ter que correr atrás.
Isso, é uma coisa, entendeu? Que tem que acontecer, né, com o estudante. Você vê aquilo dali, desperta o interesse, você tem que ir atrás. Né?
E mesmo que não seja o seu lugar de fora, por exemplo, eu, né, nas artes cênicas, o que mais me interessa é o que eu imaginava que eu iria ser, né, que é um ator. E hoje, inclusive, nas minhas pesquisas de mestrado, a minha figura central ainda é o ator. Mas é importante que eu tenha um olhar sobre a iluminação, é importante que eu tenha um olhar sobre figurino, é importante que eu tenha um olhar sobre produção, direção, que são lugares que essa figura central que eu busco, que é o ator, ele vai estar inserido. Então, eu acho que o mais importante para quem quer uma formação nas artes é que você tem que ser uma pessoa extremamente atenta, extremamente proativa e você saber, acho que, usufruir daquilo que aquela instituição está lhe oferecendo, né? Mas você também tem que arregaçar as suas mangas mesmo. E pensar assim, qual é a minha contribuição que eu estou dando para esse curso? O que, que eu estou oferecendo? Quais são as criações? Você pode elaborar seminário, você pode fazer jornal, você pode fazer fanzine, movimentar uma série de coisas e não só ficar esperando sentadinho. Porque isso também, esse lugar que a gente passa, né? Que é um lugar do nosso forma de ensino no Brasil, né, de você estar sempre, o professor lhe dá tudo e os alunos estão ali para receber, né, ou seja, o aluno aquele sem luz e tal, e quando você chega numa realidade de graduação, de ensino superior é outro, então você tem que estar atento também a isso, mas eu acho que, mais uma vez eu reforço, que é, apesar das dificuldades que a gente tem, pelo menos aqui no Ceará, de uma instituição, dos cursos que ainda precisam ainda ganhar mais força, e tem ganhado, né? O Instituto Federal agora abriu um mestrado, né? Os cursos estão cada vez ganhando força, estão na Federal também, então acho que é importante ressaltar isso. Quem quer fazer uma formação em artes é extremamente válido, só que você também tem que dar muito fôlego para você ser um bom profissional.
É, completamente. Falando em bom profissional, eu queria perguntar a Cleudivan e Mônica, como foi o momento que vocês foram para o estágio, né? Na faculdade, vocês fizeram licenciatura aí. Como é que foi aí? Porque, assim, as disciplinas de estágio, pelo menos no meu caso, a gente não aprendia muita coisa, né? A gente, na teoria, é aquela coisa linda, que vai dar tudo certo e tal. Aí chega na hora lá, tem aquele caos, né? Como foi esse momento que vocês entraram na sala de aula como profissionais, né, da área de vocês? Tava tudo errado até agora.
Olha, assim, na prática a teoria é outra, né? Porque você realmente, o estágio é uma coisa muito maravilhosa, né?
Essa é uma bela frase, hein? Né? Na prática a teoria é outra. Exatamente. Parabéns.
Porque na teoria tudo é muito bonito, iluminado, maravilhoso, tudo tem solução. Mas, assim, como eu fazia os dois cursos ao mesmo tempo, eu consegui um estágio extracurricular numa escola pela pedagogia, né? Então, certo. Eu já entrei muito cedo para estagiar, né? Então, eu peguei uma série de problemas, assim, tipo, a realidade, pá, na minha frente, assim, pá, em dois tempos.
Chega de uma vez, né? Assim,
chega dando... de uma vez, te vira, entendeu? Dá teu jeito. E aí, o que é que você tem que fazer? Você tem que contar com a boa vontade da academia, um pouco que a gente vê, porque no final das contas você vê um pouquinho de cada coisa e aí você corre atrás do que ou lhe interessa ou do que você precisa. Né? De conversar com outras pessoas. E aí, quando chegou no estágio realmente obrigatório, então eu já estava um pouquinho calejado.
Já sabia
então,
mais ou menos o que fazer, né?
Mas era uma coisa muito louca, porque, de certa forma, o professor manda você ir lá, olha, cria um plano de aula aqui, você vai, vocês vão dar 4 aulas. A minha experiência, eu acho que a mais complicada foi na disciplina de Libras, né? Porque eu sabia muito pouco, ao contrário do nosso amigo Felipe. E aí, a gente foi fazer um estágio de 4 aulas numa instituição aqui de ensino fundamental que lida com crianças e adolescentes.
Sim.
Né, surdos. E aí nós, assim, foi uma loucura, porque tinha um professor de lá na instituição para dar apoio, mas ele não poderia ficar 100% do tempo com a gente.
Sim.
Então foi meio punk, assim. O primeiro encontro foi bem difícil. Até pra gente saber o que propor, né? E tal. A gente fez uma pesquisa um pouco mais profunda, mas foi realmente complicado. E, assim, como eu tive somente essa experiência, se fosse pra voltar pra uma sala de aula dessa, eu acho que teria que retomar todo um estudo, né, pra poder ver isso. Mas o estágio é sempre uma caixinha de surpresa.
Eu tenho uma situação super engraçada pra falar sobre o que a Mônica falou de Libras na matriz curricular do curso, né? Porque a Libras entrou pra gente um pouco depois. Além de migrar pra licenciatura, Libras veio bem depois, né? Meio que obrigatório pra gente, que antes era optativa. E aí quando eu fui fazer Libras, foi exatamente quando ela tinha acabado de entrar na matriz curricular.
Sim.
E aí foi assim, como é?
E aí, né?
Não, primeiro não tinha os professores, né?
Caraca, velho.
Pra poder dar lá
o
de Libras.
Isso é muito tenso.
Eu lembro que era uma professora, que não era do IFCE mesmo, era de fora. E foi num período de greve. É um período que o IFCE também tem isso.
Eu tô achando que a gente fez com a mesma professora, será?
Não, mas o meu foi tipo, eu fiz um intensivão, porque tava em greve, aí eles queriam meio que terminar o semestre, fizeram um intensivão. Então a gente fez a disciplina de Libras em duas semanas. Em duas semanas.
Caraca, velho. Uma disciplina de 6 meses.
É, a gente fez um intensivão mesmo, era bem cansativo, assim, de fazer. Caraca. Mas foi muito legal, assim. E aí, o grande lance que eu queria falar é porque a universidade também passa por greves, né? O Instituto passou, eu acho que eu peguei 3 greves.
Putz, é muita coisa.
Além das paralisações que
você Nossa, eu não peguei tinha. Nenhuma greve, graças a Deus.
Sorte. Eu também não. No EFCE, não. Na UES, umas três.
Eu peguei.
Na agronomia, eu não peguei nenhuma. Na música, eu peguei no último semestre, cara. No último, Nossa. Pra acabar.
Beleza.
Mas deu certo.
E... Mas, enfim, o meu estágio... Eu tive uma sorte também grande, assim, porque eu já tinha tido a experiência de sala de aula, né?
Uhum.
Porque quando eu trabalhava prefeitura e tudo mais, a gente acabava dando aula de teatro, mas era bem diferente da realidade do ensino, por exemplo, nas escolas municipais, por isso que a gente tinha que observar.
Sim.
O estágio era observação.
Observação,
né? A docência, né? Na sala de aula. Mas eu tive uma sorte também muito grande porque eu fui aluno de iniciação à docência.
Ah,
que
legal.
É o PIBID.
PIBID, show de bola.
E aí me ajudou
bastante. E aí tem que estar em sala de aula, né?
Acho que foi a experiência do PIBID que me ajudou, né, a encarar melhor a sala de aula e ver aquela... Eu tive também uma ótima escola. Eu fiz o PIBID no Adalto Bezerra, que é uma escola de uma estrutura...
E a maioria funciona em escolas públicas, né, o PIBID. Isso é legal pra caramba. E aí você vê a realidade crua mesmo. Eu acho
que bem grande, principalmente de artes, dentro das escolas públicas.
Muito. Uhum.
Sim.
Então, aí vai o preconceito de quem tá de fora. E também tem um preconceito
exatamente.
Da área, assim. Muitos artistas. Uhum. Artistas. Aquele que eu auto, né? Muitos artistas também têm preconceito com quem, por exemplo, tá ali na sala de aula,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
Então, tem isso.
Já que deixou de ser artista e virou professor, né?
Acabou. É isso. Tem uma questão muito grande, por exemplo, com o nosso curso de licenciatura em teatro, né? Porque ele fala assim, eu não formo ator, não tô formando diretor, tô formando um professor pra sala de aula, né? Só que a gente tá ali vendo muita coisa que não é só que a gente usa assim na sala de aula pra muita coisa, mas pra nossa vida na arte também é fundamental, sabe? Então tem muitas questões aí também desse papel e a função da arte dentro da escola, né?
Ô, Felipe, tu dá oficinas, né? Dá várias Sim, oficinas e tal. Aí, no tecnólogo, tu não tem o estágio? Não tem o estágio, né?
Não, não tínhamos estágio, mas eu acabei fazendo o estágio agora no mestrado,
ah,
né?
Ah, certo. Tu dá essas oficinas há
Sim,
tempos,
na verdade,
né?
Assim, a gente...
Como foi esse começo aí?
Eu acho que, talvez, linkar com essa discussão da licenciatura, eu acho que é interessante, assim... Pensar por que os cursos, pelo menos aqui no Ceará,
Sim.
eles migraram para a licenciatura, né? Porque uhum. talvez seja uma demanda da realidade do Ceará, né?
Sim.
Entender que acho que o que estava precisando, né? A demanda de mercado, não existe mercado, mas assim... Né?
Os professores que davam as disciplinas de arte aqui eram professores formados em letras, história... Uhum.
Educação
humanas,
física.
Educação física. E aí eles eram jogados para cobrir carga horária. Então,
que não era
deles. Então, assim, sem formação específica na área, dando de qualquer forma. E hoje, por mais que tenham várias pessoas, né, formadas em licenciatura em arte, seja artes cênicas, música, artes visuais, dança, ainda tem muita escola com professor de história, português,
sim,
e etc.
Sim,
e
sim,
é
sim.
uma discussão tremenda dentro da prefeitura, estado, enfim. Uhum. Né?
Mas eu acho importante, assim, pensar, por exemplo, quando os meninos estavam falando, né, dessa questão de ser artista, ser professor e tal, eu fiquei lembrando, né, da trajetória de a gente estar agora com um que para o resto do Brasil ele está sendo super reconhecido agora, mas que aqui no Ceará já tinha um super nome, que é o Silvério Pereira. E assim, o quanto o Silvério Pereira deu aula de teatro, assim, não tá. Eu lembro que ele dava muita aula no Teatro de Alencar, no Princípios Básicos, dava oficina não sei aonde, oficina na
UVA, ele deu aula na UVA.
Então, assim, entender que... A situação dos artistas no Brasil, ela é muito crítica. Então, o modo que você se fortalece também nesses tentáculos que a profissão lhe dá é importante. Porque eu também, por exemplo, quando eu saí do Instituto Federal, ele estava migrando e eu não queria fazer licenciatura, justamente porque eu não queria ter essa ideia. Mas hoje eu tenho outra visão. Hoje eu acho que eu tinha que ser importante, porque eu teria uma formação, um embasamento melhor para dar as minhas oficinas. Né? Eu comecei dando oficina porque eu entendo de alguns processos de teatro, de né, como aquece ator, como
sim,
prepara para a cena.
Sim.
Como... Então, essas coisas eu consigo fazer. Mas, por exemplo, fiz para o mestrado em artes no primeiro semestre do curso de artes cênicas do Instituto Federal. Foi uma experiência ótima, mas eu fiz com as habilidades que eu tinha, tentando focar dentro da minha pesquisa. Mas me faltou esse embasamento pedagógico, ali, né? Assim, nesse sentido. Então, acho que é importante você, que é artista e que vai entrar num curso que ele é de licenciatura, entender que isso também pode ser uma ferramenta. Porque, gente, o terreno é muito árido. Entendeu? Então, você tem que realmente se virar nos cintos. Não pode achar que, assim, poxa, bom, é uma realidade sua. Se você acha que você não quer ser só trabalhar com criação, né? Então, bom, aí você vai ter que migrar para uma instituição, né, em outro estado e talvez ficar por lá. Uhum. Porque, assim, para você voltar e trabalhar só com criação aqui, eu acho bem, bem difícil.
É, isso aconteceu comigo no primeiro semestre de estágio, né? A gente foi para um, que é para ser observação, e a gente chegou lá e não tinha quem observar. A aula de arte não tinha professor e a gente teve que se virar. Alunos, assim, verdes, né?
Entre
as... apesar não, os alunos da faculdade, nós, né? Aí, nós demos sorte que todos nós quatro, né, no final das contas, já dávamos aula e aí a gente conseguiu desenrolar ali. Mas, tipo, um aluno que nunca entrou em sala de aula, velho, isso aí vai ser o caos, né? É bom que ele aprende também na marra, né? Vai aprendendo.
Ou aprende.
Tem que aprender.
Eu queria perguntar, era pra que... Assim, a gente fez o curso, né, e falou também sobre algumas problemáticas, mas o artista de vocês, onde é que ele se encontrava lá dentro, assim, sabe, aquele lado de criação? Porque eu não sei também como é o curso de artes visuais lá, né, mas eu sei que também tem muitas cadeiras, eu fiz, na verdade, uma cadeira lá de fotografia, e foi, assim, massa, e pra mim... Enquanto pessoa que estava lá dentro, me realizava muito o contato com as outras pessoas que estavam lá, como eu, sabe? Assim, porque gera uma rede também de contato. Mas que assim, eu tive a oportunidade de conhecer muita gente bacana também na faculdade, né?
Sim.
Que me levaram para caminhos muito, muito legais. Além de conhecer grupos de fora, de estéticas. É isso que o Felipe também falou lá mais no começo, né? A faculdade te ajuda a ver esse panorama, né? Que tem muita teoria.
Sim.
As pessoas acham que a arte não tem, mas tem muita coisa para ler. Uhum. Tem muita gente pensando também a arte. Então sempre tá nessa...
Tem muita gente material. Pensando a arte. Isso é importante, assim. Você se entender também como um artista que ele é pesquisador. Acho que é importante você estar ligado. Talvez no início do curso você não saiba muito bem. Minha pesquisa é essa. Mas esse espírito de pesquisador, de você estar investigando quais são, né? Tem um senso crítico, um olhar mais aguçado.
Com certeza.
Importante ter mesmo. Eu senti assim, perdão, Mônica, nessa questão de... Eu me realizava muito, tanto nas cadeiras de que são mais práticas, né? E mais voltadas para o ator, que é a minha pegada. Eu ficava extremamente feliz, assim. E me sentia muito envergonhado também, não sei porquê. Eu me senti muito mais envergonhado no sentido de estar praticando com os meus colegas. Não sei, às vezes... Não sei, na academia eu fiquei tímido.
Uhum, sim.
E talvez por isso que eu tenho também migrado para a produção. O que eu acho que hoje... Posso dizer que foi um erro, mas assim, porque eu aprendi muita coisa na produção e, né? E aí fui desenvolver outras coisas, que é a questão de curadoria, esse olhar que é bacana. Eu tenho me orgulhado disso. Mas assim, eu acabei me distanciando desse processo de criação e no mestrado estou tentando voltar. E tem sido um processo doloroso, assim.
Eu tenho passado muito por isso agora também. Às vezes você se distancia da criação, né, da pesquisa, e aí vai para outros lugares que aí te faz falta também um pouquinho.
Essa questão da timidez era uma coisa que sempre aparecia nas apresentações, recitais de final de ano, final de semestre, que a gente tocava para aquele auditório cheio de músicos, né? Aí dava aquela, opa, pera aí, tá todo mundo aqui vendo e eu tenho que me garantir aqui, tem que estar totalmente seguro, né? Não transparecer que eu vou errar, é uma coisa muito louca.
Sobre essa questão do curso, eu tinha um professor que estava na época fazendo doutorado em Portugal, e ele era um dos que focava muito na questão de ser artista, professor, pesquisador. Artista, professor, pesquisador. Então ele trazia muitos textos, muitas referências para a gente entender quem era essa pessoa que consegue fazer tudo isso. Porque ser artista não é fácil, ser professor também não, pesquisador muito menos, né, aqui no Brasil. Então, assim, como lidar com isso? E aí eu observava também... o Instituto fomentando a formação desses professores. Então, assim, professores de quando eu entrei, a maioria só tinha graduação ou mestrado. Então, eles acabaram fazendo parcerias, né, com outras universidades e tal, pra galera... Hoje em dia, eu acho que a maioria lá do CLAVE tem doutorado já, ou está terminando, ou estão terminando doutorado. Esse da época do... que falava muito, né, que fazia o doutorado em Portugal, já fez o pós-doc e tal. Então, isso é muito bom para a cidade, né, isso é muito bom para o curso, para as pessoas, para outras possibilidades, porque a gente trabalhar com cultura e arte no Brasil, a gente sabe que não é fácil, né? E aqui no Ceará eu acho que é mais restrito ainda, né? Na capital a gente ainda tem algumas possibilidades, a gente lida, né? Quem lida com um pouquinho de cultura no interior sabe que é mais difícil ainda. Então acho que quanto mais gente vai estudando, produzindo e pesquisando, melhor ainda, né? Mas sobre a realização no curso, eu gostava justamente de fotografia, né? Então eu tive a sorte, porque uma coisa que a gente não tinha era o material, a gente tinha um laboratório, mas não tinha o material. E aí eu tive a sorte, quando eu fui fazer a disciplina, ter o material para revelação e tal, e acabei desenvolvendo muitos trabalhos com filme, fotografia pinhole, e aí foi uma das épocas que eu mais produzi, saudades. Disso. Não sei mais como é isso, deixei um pouco.
Uma coisa interessante que aconteceu alguns meses atrás, eu fui com o trabalho lá pro Cuca, né? Aqui de Fortaleza. É um instrumento da prefeitura que tem várias ações e tudo mais. E lá, a cara que os jovens fizeram, né? As crianças e tal, porque lá eles veem muita prática, né? A questão de fotografar, de atuar, de filmar. E aí isso é muito interessante, né? A galera desde cedo ter esse contato, né? Não só com a teoria, mas também de poder pegar instrumentos que geralmente são muito caros e tal, e poder mexer, manusear e criar, né? Com isso daí, isso aí é muito, muito legal.
Não, eu só ia falar muito rapidamente que acho que é importante também a gente... Porque a gente tem aqui falado, né, das dificuldades do ensino superior em artes... no Ceará, mas assim, é muito importante também ressaltar que aquelas pessoas que estão ali, né, os professores, o corpo docente, são pessoas extremamente engajadas.
Sim,
pessoas extremamente batalhadoras, porque os cursos de arte são os cursos que recebem poucos recursos, né?
Pouquíssimas bolsas, e olha lá, hoje
pouquíssimas
em dia
bolsas,
no meu tempo não tinha.
As verbas que são destinadas para o curso de artes, elas são extremamente escassas. Então, as pessoas que estão à frente, né, o corpo docente como um todo, são pessoas extremamente batalhadoras, né? E que se esforçam muito para fazer o curso valer a pena. A exemplo desse mestrado que surgiu agora no Instituto Federal, né? Os professores foram saindo aos poucos para fazer doutorado e voltando, e aí a gente sempre estava com professores substitutos. Mas de que maneira isso foi importante para que hoje o curso tivesse, o IFCE ganhasse um mestrado, né? Então a gente tem todos os professores doutores e novos mestrandos vão surgir. Acho que é importante ressaltar isso, que não é só uma questão de crítica. A gente critica também até para você se avaliar, porque se você... A arte também, às vezes, ela é colocada muito no lugar de glamour. O teatro, a música, talvez, muito mais nesse lugar que você vai ser uma pessoa aclamada nesse sentido. Então, é bom você, quem está se propondo, entender que o caminho não é esse. O caminho é um caminho extremamente árido, mas se você, apesar de, né, dessas dificuldades, gostar dos processos, gostar de realizar, seja o que for, suas criações, mesmo sabendo de todas essas dificuldades, então esse é realmente o seu lugar. Porque se não for, se você quiser só a glória, talvez... Isso é um bom parâmetro
para... para a Globo, eu acho mais difícil.
Eu acho mais difícil. A Globo também não é só esse lugar, né?
De trevas.
No teatro, não. Não, pelo contrário. No teatro, para quem começa a fazer teatro, é o lugar, né? Ai, meu Deus. Porque é o nosso... Talvez nos Estados Unidos, Hollywood seja isso, né? Esse lugar
é a referência.
Até pra nossa família, quando é que você vai pra Globo? Tipo assim, a gente não quer mais ir pra Globo. Tipo, ai, eu quero você no Arquivo Confidencial. Tipo, não quero, deu Faustão. Tipo assim, mas a família quer isso, né? A gente entende, a sociedade coloca o artista nesse lugar de aclamação, de dar autógrafo, de tirar foto, enfim.
É. Isso aconteceu comigo, né?
Porque, foi, tipo, você conseguiu! Ah,
você conseguiu! Temos um artista de sucesso entre nós.
Que isso aconteceu, tipo, a galera, meus familiares, né, lá de Pernambuco, a galera mandando mensagem, oh, eu tô com medo, não sei o quê. Cara, eu já toco aí, já tô aí há um tempão, mas ninguém percebe, né?
Eu vi. Eu vi uma entrevista um dia desse, que fala de uma coisa, que era com o Silvero. Assim, era uma apresentadora, foi entrevistar o Silvero, e ele falou assim... Você tá fazendo um sucesso enorme, sabe? E o Silvero tinha um super nome
já
aqui.
Deu já deu nome. É, isso é que é muito louco, aí, né, cara?
Acho que eu assisti.
E aí ela falou assim... Aí uma pessoa no Facebook falou assim... Será que ela nunca foi ao teatro?
Caralho, velho. É, pesado. Que referência, né?
É uma pessoa da cena.
As pessoas, né?
Mais atuantes.
Tanto os artistas como as pessoas da mídia, elas, aqui no Ceará, elas sabem quem é o Silvério Pereira muito antes da Globo, do Brasil.
Exatamente. Pois é. Isso é muito louco.
Tá desavisado.
Isso é muito louco, cara. Isso é muito louco. Uma coisa que tu falou, Felipe, né, da história do engajamento, né? É, eu participei da bolsa do PET, né? Lá no curso. E eu acho que eu consegui ser um estudante bom no curso de música porque... Na agronomia eu tive esse estágio do que é a faculdade, né? Na agronomia eu era um estudante totalmente tosco, mas eu entendi como é que funcionava. É, e aí no curso de música, no primeiro semestre, já fui atrás de bolsa, de fazer e criar e tudo mais, né? E às vezes é difícil para um estudante que tá saindo do terceiro ano, né? Sei lá, vai para uma faculdade e aí tem aquele choque, pam, é tenso, né? E aí você tem que ser muito engajado, né, cara? Você tem que... querer e tudo mais.
É, eu fui fazer esse estágio do mestrado para o primeiro semestre do curso de artes cênicas do Instituto Federal, lá da Federal. Sim, foi muito complicado, assim, porque eu fiquei me lembrando se eu me perguntava se eu era assim também no primeiro semestre.
Exatamente.
Né? Porque, assim, a gente trazia os textos para discutir, olha, vamos ler para a próxima aula. Uhum. Eles não liam, né? Tipo, mas vocês estão fazendo o que aqui? Porque, assim, vocês têm que ler para a gente discutir, porque não vou estar aqui colocando no quadro quem foi Stanislas, quem foi Grotowski. Não, a lógica é outra,
exatamente,
né? De pensamento.
É outra história.
Eu ficava pensando, meu Deus, eu era assim no primeiro semestre, que tosco. Mas eu acredito que não, porque eu sempre fui, pelo menos...
Engajado
demais nos estudos.
Boa.
Ei, tu falou uma coisa sobre o terceiro ano, eu me lembrei. A gente tava decidindo uma discussão sobre o papel também, né? Na educação e tal. Mas eu lembrei que tem o PIBID, que é o programa que eu fiz, ele incentivou muita gente do terceiro ano, por exemplo, de ensino médio,
a fazer isso, arte, é verdade. Também, a importância, né?
Tiveram ali o contato com aulas de teatro, sei lá, aulas de artes visuais, que eu sei que também tem PIBID lá. E a partir daquela experiência que eles tiveram, eles também quiseram fazer, sabe? Então eu acho bacana.
Exatamente.
Também.
Na música tem, é um dos melhores programas, né? E é legal que o PIBID tem aquela parceria com a pedagogia também, né? Lá, pelo menos lá na música era assim, tinha essa parceria. Era um estudante de música e um de pedagogia por sala, ou por escola, enfim. E era muito legal, né? A discussão que isso dava e tal. E os estudantes só ganhavam com isso, né? Chegamos então agora no nosso quadro do episódio, que falamos um pouco das histórias que nós vivemos, né? Profissionalmente, ou então na faculdade, enfim, na vida. E aí, quem quer começar?
Pode ser mais de uma, né?
Pode, cara.
O Cleudivan realmente tem várias.
Conta aquelas.
Não, eu me lembrei, assim, de uma história muito engraçada que aconteceu comigo. Eu tava no início, saindo da faculdade, já me envolvendo com produção, acho que eu já tava no último semestre. E eu peguei minha primeira grande produção importante, que era uma produção que hoje é muito simples, né? Era fazer uma produção local da atriz...
Drica Moraes, que é uma
sim,
atriz,
olha aí.
De conhecimento nacional. E aí a gente estava em Guaramiranga, tive que voltar correndo, né, para Fortaleza, e fiz uma prova no CLEC, no curso de inglês. E de lá do CLEC, me atrasei na prova, tinha que pegar lá no aeroporto.
Então, aí entramos no carro e ela ficou mais relaxada, viagem seguindo, tal, conversa vai, conversa vem. E ela perguntando se demorava, eu falei, não demora, é pertinho Guaramiranga e tal. E ela se apresentava à noite, né? Então aí o cara foi devagar, a gente conversando, mas era um carro, desses carros meio de luxo e tal, um sedã de luxo. E ele meio devagar, ela falou, Felipe, tá perto? Eu falei, olha, tá, mas é porque o motorista recebeu orientação de ir devagar, né? Afinal, né? você é importante e tal, deixei. Então vai, e ela apreensiva com o horário, né? E eu, quando a gente... Ah, pronto, aí eu falei, finalmente chegamos aqui na serra, então é só subir a serra. Deu 10 minutos que a gente subiu essa serra, o carro deu prego.
Puta que o pariu, cara.
Aí eu
que
falei, meu dia, Deus. Véio. E naquela época, assim, eu era mais fudido do que eu já sou hoje, assim... Eu não tinha dinheiro, eu tinha crédito no celular, como é que eu ligava pra produção na serra, com a atriz global, todo mundo fora do carro, na beira da estrada de Guaramiranga. E eu falei, meu Deus do céu, eu tô com a Andrica Moraes, o que que eu vou fazer? Ela, ai, Felipe, não se preocupa, tá tudo bem, é só mandar a van. Eu falei, não, Andrica, a van já tá vindo te pegar, né?
Na serra, né?
Eu finalmente liguei a cobrar, a pessoa atendeu.
menos mal.
Aí ela... Não, mas tudo bem, enquanto isso eu vou me aquecendo. Ela começou a fazer alongamento de cena, porque ela achava que ela já ia entrar. E realmente, se ela não tivesse... Porque ela, quando a gente subiu, a van chegou, e aí Felipe vai, vai, Felipe tá chegando na hora. Quando a gente chega em Guaramiranga, finalmente, tá tendo um cortejo. Ela, ai, que lindo, tipo, 5 minutos de cortejo, ela tava, sai cortejo. E a gente, só sei que a gente chegou em Guaramiranga, foi direto pro teatro, ela tomou um banho, se vestiu, se maquiou e entrou em cena.
Caraca, velho.
Foi muito louco.
Que
foi
situação, louco. Bicho. Eu acho que ela conta emoção. Essa história também na roda de amigos dela também.
Acho que ela deve matar até hoje, assim. E pior que eu sigo ela nessa vida.
Tenso. E aí, Cleudivan?
Ai, eu tenho uma história bem engraçada. Quando eu entrei na faculdade, eu acho que eu tava no segundo semestre, a primeira turma de licenciatura tava se formando, aí eu resolvi fazer o teste do... que era a Ópera do Malandro. Aí eu fiz, passei, a gente saiu, aquelas coisas, né? Aí a gente estreou lá no Teatro do Via Sul.
Aí, teatro grande.
Aí eu lembro que nesse dia teve uma das últimas apresentações, é uma coisa super engraçada. Eu fazia um dos quatro malandras, né? Aí nesse dia tava um professor do IFCE, que era o Lira.
Olha aí.
Aí, né, vamos fazer bem isso aqui. Eu lembro que tinha uma cena que eu tinha que ficar escorado assim. Eram uns caixotes, o cenário eram uns caixotes, assim. E aí tinha uma cena que... E os caixotes... Eu nunca consigo terminar, né? Os caixotes, eles se desmontavam. Você encaixava só a tampa embaixo, em cima, né? E era todo encaixadinho. Eu lembro que eu me encostei, assim, a bunda no caixote. Aí, quando eu me encostei, fiz um pouquinho mais de força e...
Nossa, velho, nunca já tava valendo, né?
Ou melhor, é porque tava tendo uma cena, né? Aí a cena se vira toda pra mim e eu aqui fiquei, não sabia o que fazer. Aí a única coisa que eu baixei e comecei, porque tava cheio de coisa dentro, tipo, de cenário que a gente ainda ia usar, entendeu? De adereço da cena, que ia usar. Aí foi bem tenso pra mim, assim.
É emocionante.
Coisas que a cena traz pra gente, né?
Que bonito.
Que eu vou contar uma mais burocrática, né? Assim, que na verdade é um problema de, assim, de vários âmbitos enfim. Em 2015, final de 2015 e início de 2016, teve um concurso aqui em Fortaleza para ser professor da rede municipal. E eu fiz esse concurso junto com vários colegas e todo mundo que passou se conhecia, né? Era gente da música, das artes cênicas, das artes visuais.
Uhum.
E aí todo mundo, no dia de deixar a documentação, né? Pra gente tomar posse, foi uma festa, né? Todo mundo se reencontrando, todo mundo feliz. Feliz,
que beleza.
Que bonito. Vamos lá. Era uma sexta-feira de pré-carnaval. E aí o que é que aconteceu? Pra mim, pessoalmente, foi um dia cheio de emoção, né? Porque peguei, saí de casa 2 horas antes, né? Pra chegar lá bem cedinho. Chego no meio da BR-116, rodovia Santos Dumont.
Que beleza.
O carro começa a fumaçar, né? Depois de um trânsito chovendo, um trânsito maravilhoso, o carro começa a fumaçar. Deixei o carro
tranquila.
Numa oficina qualquer, que eu não conhecia o cara. Beleza, peguei um táxi e fui, né? Consegui chegar na hora. Aí, a gente tava lá, todo mundo animadinho, passou pela primeira fase, deixou o exame, deixou não sei o que mais lá. Na hora da gente deixar o diploma e a documentação mais burocrática, o que é que aconteceu? Não existe um curso de artes no geral. Os cursos são de arte, eles são divididos nas linguagens artísticas, né? Seja cinema, dança, música, artes cênicas, artes visuais, enfim. E aí, no edital, tinha lá, para você assumir, tomar posse desse cargo, você tinha que ser formado em artes. Generalizou, né? Aí, então, assim, subentende-se que a galera, as linguagens todas podem assumir.
Claro.
E aí, só que o problema é, quem não é da área, espera que o seu diploma tenha escrito lá, formado em artes.
Nossa, véi.
E ninguém tinha o diploma formado em artes, porque isso não existe. Não existe, pode ser lá, em algum lugar do mundo pode ser que exista, mas aqui em Fortaleza não existe. Então, o que é que aconteceu? Eles disseram para as 30 pessoas que estavam lá que ninguém ia assumir.
Caramba, cara.
Detalhe, eu já tinha pedido demissão.
Que beleza.
Uma galera também.
Os pobres dos artistas sempre se lascam, né? Rapaz.
Todo mundo saindo feliz da vida, indo almoçar, feliz, né? Sou concursado, público, e a gente lá com cara de tacho.
Nossa,
né? Tipo, não vamos poder assumir, e agora? E aí, foi aquele caos, né? E a gente começou a bater boca com a galera da instituição lá, né? Da prefeitura, o setor responsável, né, por essa documentação, e tentando explicar para eles que isso não existia. E só uma pessoa conseguiu, ou duas, porque elas eram formadas em pedagogia com especialização em arte e educação. E isso estava no edital, e aí as duas conseguiram. Mas os 28, nós, coitados, ficamos lá. E aí a gente teve que acionar sindicato, nós fomos atrás da lei, imprimimos 3 vias da lei. Entramos, um dos caras que era músico, ele era amigo do secretário de educação da... Amigo, assim, conhecido, né? Ligou diretamente o celular do secretário. O secretário veio. Resumindo, saímos de lá às 4 da tarde, enquanto a galera toda já tinha ido embora, todo mundo assumiu. E com uma promessa de que a gente ia assumir. Então a gente ficou lá até ter uma pré-lotação, né, escolher qual era a escola que cada um ia, mas, tipo, não era 100% de certeza, então saiu todo mundo lascado, né, mas no final deu tudo certo, depois de muita luta. Então, assim, é uma falta de informação, preparação. Mas estamos aí em estágio probatório, sobrevivendo.
Olha aí,
né?
Que beleza. Sensacional, sensacional.
Eu tenho uma história também, uma outra história. Essa foi mais recente. Eu tava viajando com um espetáculo pra Campina Grande. E eu sempre achei que o que aconteceu foi culpa de um crush. Eu tenho quase toda certeza.
A culpa, né, é dele.
Que a pessoa falou assim, não vá.
Ah.
Não quero que você vá, né? Aí eu fui.
Eu vou culpar. Época...
É, lógico, né? A gente faz tudo por arte, né? Aí a gente foi, e no meio do caminho, a gente foi de van. E aí era com um espetáculo de conclusão da minha turma lá no IFCE, contar. E aí a gente, no meio do caminho, resolveu parar em algum lugar pra comer, pra jantar em algum lugar, né? Aí a gente jantou, tudo bem mesmo, tá. Chegamos em Campina Grande. Me deu uma dor de barriga.
Tenso.
Quem nunca?
Que
tem
beleza.
Que ser agora.
Que eu ia passar 3 dias lá, que ela ficou até o dia que eu cheguei em Fortaleza.
Nossa.
E era assim, aí a gente ia montar num dia, aí eu, né, no espetáculo eu fazia iluminação, então eu que montava a iluminação, então eu montava uma luz e ia pro banheiro.
Nossa, velho. Luz,
porque era uma coisa assim, aquela coisa emergencial,
aquela,
né?
Assim,
a melhor coisa foi a volta, porque a volta não tinha melhorado ainda, já tinha me entupido de remédio, água de coco, que todo mundo falava, né, vai tomar água de coco. Aí eu não consegui achar em Campina Grande, água de coco. E eu atrás dessa água de coco, não sei o que, tinha tomado já... Algum negócio de flora pro intestino,
sim,
não sei o que.
Sim, aquele kit lá, né? Aquele...
Recomendo, Floratil.
Eu falo assim, faz aquele soro caseiro, não sei o que. Mãe, né? Fiz e nada desse negócio resolvido. É, e eu não tava comendo mais nada.
Tudo, hein?
Eu não tava comendo mais nada lá. E o povo já, todo mundo... Primeiro que tem o... Você fica com vergonha, né? Porque todo mundo sabe que você tá lá, né?
Todo
mundo sabe. É, a última
depois de 50 vezes, né?
Fala geriátrica. Assim.
Aí eu pro banheiro. Ninguém vai conseguir ver o que, é que eu vou fazer aqui, mas eu na volta, dentro da van, eu vim assim, ó.
Caraca, velho.
Você se espremendo.
Me espremendo. E aí eu falava assim pro motorista: tá perto de um posto? Aí ele falou: por que quer parar? assim, com uma cara me espremendo.
Segura aí.
Ele parava, né? Aí eu ia no... Gente, os banheiros, aquelas coisas, né? De meio de estrada, que você não consegue nem sentar direito, aquela... Até que eu encontrei no meio do caminho um lugar que vendia água de coco. Não sei que água de coco milagrosa é essa, mas ela fez, ó.
Trava tudo, travou. Travou tudo.
Hoje eu levo como lição pra vida, assim. Se tem algum problema de dor de barriga, alguma coisa.
Água de
procura
coco.
Água de coco.
Bota água de coco aí que funciona, né, cara?
Mas foi um perrengue doidão, viu?
Pesado, cara, pesado. Eu tenho uma pra finalizar, né? Essa história de faculdade e tal e tudo mais, de vergonha que a galera tem. Eu fiz uma disciplina chamada Estudos Sociohistóricos da Educação. Clássico. Todo mundo faz, né? Aí na licenciatura. E aí, nessa disciplina, além da minha galera de música, porque meu semestre ele era muito unido. As 40 pessoas ali, a galera que foi ficando, né? Todo mundo muito unido e a gente tirava muita onda. Era também junto com a galera da matemática, licenciatura em matemática. Ou seja, uma galera exatas ali, mas que tímida pra caramba. A galera da pedagogia também, enfim. E aí teve aqueles trabalhos em grupo, né? Que o professor não quer ter trabalho, bota a galera junta lá e tal. E a gente foi fazer a apresentação. Eram 5 pessoas no grupo. No dia faltaram 2. E aí tava eu, um amigo meu e essa menina da matemática, que aí a pobrezinha, ela, quando chegou na vez dela, cara, travou. A menina começou a tremer, cara. Começou a tremer. E eu lembro da última fala dela: os jesuítas. Pum. Os jesuítas. E aí ficou nessa: os jesuítas. E começou a chorar, cara. A menina começou a chorar, mas chorar de se tremer assim. E todo mundo, aquele burburinho, né? Tenso. E aí foram pegar água pra menina e tal. E sobrou pra quem? Eu. Eu tive que falar a parte dela. Eu tive que falar a parte das duas outras pessoas que faltaram, né? Foi um dia assim, louco. E a menina, cara, ela ficou lá triste, cara. O resto da aula ficou lá com a cabeça baixa. E ela não foi mais para as aulas, cara. Ela nunca mais voltou. Eu não sei se ela se formou.
Difícil.
É pesado.
Ela poderia ser de humanas.
Mas eu não sei o que aconteceu com ela, cara. Eu não sei se ela se formou.
Eu espero que sim. Eu tinha uma amiga na faculdade, que hoje é uma das minhas melhores amigas, né? Mas foi. A gente tinha um grande problema de fazer trabalho com ela. Porque a gente planejava o trabalho, né? Cada um ficava responsável por uma coisa. Ela tinha que ser a última pessoa a falar. Porque a gente teve uma experiência de um primeiro seminário que ela era a primeira e ela simplesmente falou o assunto de todo mundo.
Puta merda.
É. O assunto de todo mundo.
É tenso isso
ela
daí.
Ela foi o contrário da sua.
É. Seria melhor ter uma dessa do que da que teve da minha. É tenso, cara. Então vamos lá, pro final do nosso programa, no quadro Pode Confiar. Olha aí. Vamos chegar no quadro Pode Confiar, que a gente dá uma indicação relacionada ao tema ou não. Uma coisa que você acha que a galera que tá ouvindo merece testar e usar e vivenciar. E aí, alguém quer começar?
Usar, vivenciar. Não, como o nosso assunto aqui, né, ligado às artes, mas a minha dica seria, vamos conhecer os espaços, os artistas, né, da nossa cidade, porque a gente costuma, eu pelo menos costumo observar que as pessoas quando viajam, elas vão a museus, pinacotecas, né, teatros municipais e afins, né, fotografa, posta no Instagram, ganha vários likes, mas elas não conhecem o básico, que são os espaços culturais da nossa cidade, que tem uma programação cultural muito boa, né, tem uma programação que é acessível, gratuita, em, né, várias vezes, muitos artistas bons, então, que a gente não conhece. Então a gente às vezes paga, sei lá, R$100, R$120, R$80,
paga
que
caro,
seja,
né?
Paga caro pra ver uma peça que nem essas coisas todas você acha que é uma coisa maravilhosa, chega
só
lá.
Só tem o nome de algum ator.
Só tem o nome ou alguém que é mais conhecidinho porque tá em alguma rede de TV. Mas a gente tem espetáculos maravilhosos, assim como temos exposições, museus que tem trabalhos de artistas tanto daqui do Ceará como de outros locais que são muito legais, né? Então levar as crianças para conhecer esses espaços, né? A gente se oportunizar um pouco isso, né?
O que eu posso dizer, assim, pensando nesse tema Pode Confiar e no que a gente tratou, é que as pessoas confiem nos artistas. Eu acho que a gente está vivendo num período extremamente assombroso, onde os artistas estão sendo atacados, onde a arte está sendo atacada. E a maioria das vezes esse ataque vem de pessoas como essas, que são pessoas que não frequentam os espaços da nossa cidade, os espaços artísticos, culturais, né? Que não frequentam museus e que, pior, não vivenciaram aquela experiência da qual qual aquela obra está sendo acusada de diversas difamações, a exemplo lá do Man, onde o artista está sendo acusado de pedofilia, o que é um erro. Então acho que o que eu gostaria de chamar a atenção é que para as pessoas confiarem mais nos artistas, né? Os artistas se utilizam da arte para expressar uma das coisas, eu acredito eu, que existem outras formas, outras realidades, outros modos de se pensar, e talvez por isso as pessoas acabem acusando os artistas de coisas que eles não estão querendo propor com aquela obra, né? Que as pessoas não tenham medo do corpo. Muitas das artes, elas passam pelo corpo. Nós somos afetados quando vemos uma obra artística. Esse afeto, ele se dá no nosso corpo. E muitas vezes a gente faz uma leitura extremamente racional quando aquela obra está possibilitando que a gente faça uma leitura. Talvez a razão seja a coisa que menos importa para a gente fazer ter uma percepção daquilo, né? Daquilo que. Então, acho que o importante é a gente falar isso, né? Que os artistas estão sendo atacados de uma forma indevida, geralmente, quando a gente tem, historicamente, em todas as sociedades, com os momentos de crise, os momentos de opressão, né? Os artistas são os primeiros a serem silenciados, os teatros são sempre os primeiros a serem fechados, os centros culturais, os museus. Então isso é importante. Cuidado, ó, abre o olho para isso. Então estão querendo calar os artistas, por quê? As músicas estão sendo silenciadas, por quê? Os museus fechados, os performers estão sendo proibidos de se manifestar. Então tem algo que é errado, e esse algo errado não está sendo nos artistas. Os artistas estão tentando promover uma nova possibilidade de visão, que é a arte que faz isso, né? Uma nova possibilidade, uma nova realidade que não é essa opressora que nós estamos vivendo.
Aquele não sei mais o que falar. Ah, a minha dica, já, a partir do que a Mônica falou, também do que o Felipe falou, que eu acho que tá super alto. A gente tem eventos e programações incríveis aqui, grupos que trabalham constantemente com enfrentamento também, resistência dentro do... Ainda mais com as políticas públicas que a gente tem aqui no Ceará. A gente, eu acho que ainda tá tendo, né, a exposição lá do...
De fotografia?
É, até o final do mês tá tendo o Salão de Abril, né, que... sequestrado, com vários artistas se apresentando, grupos com trabalhos, inclusive falando sobre isso, né, sobre a questão dessa opressão que a arte está sofrendo, que está se manifestando pela cidade inteira. Assim, a gente tem trabalhos consistentes, sim, com críticas, uhum. Falando sem sobre política, nenhum. Principalmente pela questão do salão, como ele está acontecendo, né, que está tendo sem apoio nenhum da prefeitura. Então, busca também, o Google é uma ótima ferramenta, vamos fazer com que essas tecnologias nos ajudem a conhecer melhor essas programações que a gente tem hoje em Fortaleza. Dia 20 começa a Bienal Internacional de Dança.
E vai pro interior
aqui em Fortaleza também,
né? Também
de 20 a 29, eu acho que é isso, né? Uhum. E... que vai para o interior também, o Juazeiro, enfim, vai estar... Acho que é uma boa oportunidade de conhecer um pouco do que, não só o Brasil, mas o que é que o Ceará está produzindo também.
Show de bola. Eu tenho duas. Eu tenho a primeira, que é um filme, que é o Menino e o Mundo, né? Um filme tão bonito. Oh. Uma obra audiovisual aí que tem das artes visuais aí, tem da música, muita coisa ligada, e a história é muito boa. E concorreu ao Oscar, né? É muito massa. Um filme muito legal. E a gente falando de museu e tudo mais, tem um lugar sensacional que eu dou aula lá. É um lugar do meu coração, que é a Casa de José de Alencar, aqui em Fortaleza. Muita gente... não conhece aquele espaço que é público ali, é da UFC também, né? Aberto lá, e tem um museu, tem a história de José de Alencar, tem a casa onde ele nasceu, tem um museu, tem um salão Iracema, tem uma pinacoteca, tem uma biblioteca, ou seja, muita coisa, além de ter um espaço de natureza sensacional. Então eu indico, fica ali, já na saída de Fortaleza, perto de Messejana. Show de bola. E pessoal, agradecer, muito obrigado aí por esclarecer aí várias coisas, show de bola. E você que tá ouvindo, não esquece de se inscrever lá no iTunes, iTunes Stories, ou no seu agregador de podcast, e seguir também lá no nosso blog. Nossas redes sociais todas são @isso_pode_cast. Isso pode? Cast. Manda lá sua mensagem e tudo mais. E vamos lá, que na próxima terça tem mais. E só espera um pouquinho que a gente tem uma coisa pra dizer.
Censura não!